Mónica Maria Salomelo é a nossa convidada a esta hora aqui no Nunca é Tarde. Olá, Maria.
Olá,
grande campeã.
Boa tarde.
Estás nervosa? Não.
Não, tranquilo.
É mais difícil estar no ringue, ou não sei onde é que isto se faz o Muay Thai. Já vamos, aliás, começar por aí. O que é o Muay Thai? Como é que nós devemos explicar às pessoas que não conhecem esta modalidade? É uma arte marcial, não é?
Exatamente. Muay Thai, nesta altura, até podemos dizer que é um desporto de combate. Já evoluiu para a vertente desportiva, porque eu faço a vertente desportiva.
Sim.
Enquanto a arte marcial é aquilo que se chama a arte dos oito membros, porque usamos as mãos, os cotovelos,
sim,
os joelhos e as pernas. Portanto,
o corpo todo, praticamente.
Basicamente, só não vale cabeçadas.
E chama-se Muay Thai justamente porque vem da Tailândia.
Exatamente, é isso, exatamente. É um desporto tailandês. Exatamente. Uhum.
Como é que tu começaste no Muay Thai?
No Muay Thai comecei, é muito engraçado, porque comecei aleatoriamente. Quem me inscreveu no Muay Thai foram os meus pais. Na altura, porque a violência nas escolas estava a aumentar, e eles acharam por bem, eu e o meu irmão, aprendermos a defender-nos.
Uhum.
Então inscreveram-nos, mas na altura, no mesmo pavilhão, por coincidência, eu estava a treinar judo com os meus amigos, e os meus amigos estavam todos no judo, então eu baldava-me assim um bocadinho às aulas de Muay Thai. Até o meu mestre, na altura, me perguntar: olha, tens curiosidade em combater? Pronto, ok, a partir daí foi paixão.
E foi.
A partir daí
tu lembras da primeira vez que entraste?
Lembro completamente.
Isso eu estou a dizer, é num ringue?
É num ringue.
Tu lembras da primeira vez que entraste num ringue?
Lembro. É uma coisa que ainda tenho muito presente da sensação.
Que idade que tinhas?
17 anos.
E como é que foi?
17 anos. Foi algo que eu não estava nada à espera, porque eu lembro-me de estar nervosa, porque era uma experiência que eu nunca tinha conhecido, não é? Estamos ali à frente de pessoas que não nos conhecem, estás à frente de um público e vais ser desafiado, não é? Vais lutar por uma vitória à frente de público e de
tu estás a falar da primeira vez que competiste, então,
exatamente,
não é? Mas já tinhas feito, praticado antes, claro, naturalmente, para chegar a esse ponto.
Sim, exatamente. Já estavas a falar acerca das aulas.
Sim, a primeira vez que tu
foi
experimentaste,
porque era,
não é?
Eu era a única rapariga na sala. Na altura, quando entrei, havia mais uma que me orientou, mas a partir daí, depois, ela acabou por ir para a Inglaterra.
Sim.
E eu fiquei a única rapariga na sala. E ao início era esquisito porque, não sei, associamos sempre àqueles estúpidos, aqueles estereótipos de as pessoas com aquele aspecto abrutalhado,
claro,
não sei o
quê,
são muito rudes, mas não tinha nada a ver. Não, a primeira imagem foi um bocado intimidatória, né? Colei-me um bocado ao meu irmão, mas foi giríssimo, porque são todos super simpáticos, super abertos.
É um bom ambiente.
É um bom ambiente.
E tu hoje em dia, estávamos aqui a conversar sobre isso, vives disto, vives.
Sim.
Tu és lutadora de Muay Thai.
Sou lutadora profissional de Muay Thai.
Lutadora profissional. Exatamente. Como é que chegaste a este nível? Ou seja, tu és campeã da Europa, já foste 5 vezes campeã do mundo.
Sim.
Na tua categoria, naturalmente, feminino.
Exato.
Como é que se chega a este nível? Com muito treino, muito trabalho?
Muito trabalho, muita dedicação. Basicamente, dedicar-me a isto a 100%, não é? Não posso ter outras distrações, por assim dizer. Não. Fiz o meu curso, acabei a minha licenciatura e a seguir a isso foi quando ganhei a coragem. Design gráfico.
Okay.
Design
e não gráfico. Pensas fazer isso eventualmente no futuro?
Não, eu cheguei a trabalhar nisto enquanto designer, mas não era a minha paixão e fiquei assim um bocado triste, aquelas coisas de chegar ao domingo e aí agora vem a semana e eu adoro design, mas não gostei de trabalhar como designer.
Sim.
E pronto, meu namorado é maluco e acabou por me convencer. Epá, anda a fazer disto vida, que já era o objetivo dele.
E é fácil?
Não.
É porque fala-se muito, não é? Principalmente nestas modalidades com menos visibilidade, vá, por assim dizer.
Não é fácil.
Como é que vocês fazem?
Não
quero saber quanto é que ganhas nem nada disso, mas como é que organizam a vossa vida? Vives de quê? De patrocínios? Dos cachês que
vivemos dos cachês que recebemos, portanto, por cada combate que nós vamos fazer, pagam-nos. Portanto, já está um preço adiantado, por assim dizer. Não depende se ganhamos ou se perdemos. E basicamente é isso. É como se fôssemos uma banda que vai a um palco atuar e pronto, e é paga para isso.
Uhum.
Basicamente é a mesma coisa. Depois, obviamente, é sendo regrados, ir fazendo contas à vida,
claro,
ir gerindo as coisas. Porque a verdade é que não combatemos todos os meses, portanto, não é um ordenado fixo. Muitas vezes combatemos, se for preciso, 3 em 3 meses, ganhamos aquele X e pronto, e depois é gerir.
E diz-me uma coisa, nós estávamos a falar, enquanto tu entraste aqui no estúdio, desta coisa de termos uma série de campeões do mundo, nas mais diversas modalidades, e muitas vezes nós nem sabermos que isso aconteceu. Qual é a explicação que tu encontras para que isso
seja? Eu não sei,
eu
acho que tem a ver com a nossa cultura e com aquilo que nós acabamos por seguir, porque acabam por dar muita importância ao futebol e pôr um bocado de parte o resto dos desportos. E isso a mim entristece-me enquanto desportista, não só pela minha modalidade, mas porque, como estávamos a comentar, em muitos esportes nós somos espetaculares.
Claro.
Nós somos espetaculares. Nós temos atletas incríveis, mesmo nos desportos adaptados. temos um atleta que eu não sei se aliás, muita gente não conhece, que é o Lenine Cunha.
Sim,
que
sim,
é simplesmente o atleta mais medalhado.
Sim, sim, sim.
E nós não...
Um atleta paralímpico.
Exatamente. É? E perguntas a qualquer pessoa quem é o Lenine Cunha e as pessoas não sabem. Uhum. Ou és um desportista e segues as vertentes desportivas, claro, e tens interesse, ou então nem sabes quem é. Isso é, para mim, é triste, porque acho que uma pessoa assim merece... um grande
não, é triste porque, não, porque as pessoas não sabem que isso acontece,
exatamente,
não é? E poderia ser uma fonte de orgulho, não é? E para nos valorizarmos também enquanto país. E também é triste porque dificulta muito o vosso trabalho, não é? Porque depois na angariação de patrocínios e tudo mais, isso tem faz toda a diferença.
Sim, 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 faz. Muitas vezes pedimos patrocínios e eles perguntam a visibilidade ou em que canal é que vai,
claro,
dar.
Claro, exatamente.
Ou, pronto,
estamos aqui a ajudar no que podemos, Maria.
Exatamente.
Diz-me
é
só
verdade.
Uma coisa: estamos a acabar o nosso tempo. Relativamente a esta disciplina de combate, por assim dizer, o que é que mensagem é que podes deixar às pessoas que estão a ouvir a Renascença, as jovens, eventualmente, que estejam à procura de uma atividade, de uma modalidade para se iniciarem? Achas que o Muay Thai é um bom caminho e porquê?
Eu acho que é um excelente caminho. Principalmente. Porque eu acho que no Muay Thai nós aprendemos a passar os nossos limites. Uhum. Muitas vezes achamos que o nosso limite termina ali, não é? Aquilo é até ali. E nos treinos superamos-nos sempre e acabamos por perceber que afinal nós é que nos limitamos a nós mesmos.
Claro.
E se trabalharmos e se nos dedicarmos, afinal há coisas muito
vamos
para além.
Descobrindo que temos outros limites,
exatamente,
não é? E
que
podemos,
exatamente,
superar esses limites constantemente.
Exatamente, eu acho que isso é muito importante para a autoconfiança.
Claro, pela autoestima. Tu continuas a surpreender-te contigo até com as tuas capacidades.
Sempre. O meu objetivo é esse mesmo. O meu objetivo é esse mesmo.
Extraordinário. Foi muito bom conhecer-te, Maria.
Obrigada.
Muito, muito simpática, com um sorriso extraordinário. Nossa campeã, campeã da Europa, 5 vezes campeã do mundo. Muito obrigado por teres
obrigada
vindo aqui
eu,
à Renascença.